Quinta sessão ordinária do dia 8/3/2024. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, queria parabenizar a todas as mulheres, as nossas mães, as nossas avós, as nossas esposas, as nossas filhas, pela passagem do Dia das Mulheres. Saudar também as nossas vereadoras. Parabéns a todas pela passagem do Dia da Mulher, essas que são a razão das nossas vidas. Então, sintam-se todas parabenizadas em nome não só do presidente da Câmara, mas em nome de todos os vereadores dessa casa. Então, parabéns a todas as mulheres. Quero também dar as boas-vindas hoje à doutora Jéssica, nossa jurídica, que já assumiu faz alguns dias, mas hoje está, então, estreando na sessão. Então, seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Então, a todos vocês que precisam de uma assessoria aqui do jurídico da Câmara, então, pode se dirigir, então, agora, a partir de agora, à doutora Jéssica. Certo, pessoal? Apreciação da ata do dia 3/4/2024, das sessões ordinárias do dia 26/2/2024. Os vereadores que concordam com as atas no termo lançados permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor Wanderley Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências. Na oportunidade, viemos encaminhar o anexo balancete orçamentário e contábil do município referente ao mês de janeiro de 2024. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências e, na oportunidade, viemos encaminhar o balancete da relação de gestão municipal da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através desse informo, Vossas Excelências, que no período de 16 a 26 de março de 2024, o vice-prefeito, senhor Adalberto João Bastian, estará assumindo a chefia do Poder Executivo, em vista da minha viagem a Taiwan, a fim de representar o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA, e a AMESD, no evento denominado Smart City Summit Expo, com autorização concedida pela Câmara de Vereadores através do Decreto Legislativo 441/2024. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Do Ministério Público, Procuradoria da Função Penal Originária, senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, a fim de instruir o procedimento 030-675-2023. Solicito-lhe que o Legislativo Municipal informe ao Ministério Público sobre eventual instauração de comissão parlamentar de inquérito envolvendo a dispensa de licitação 376/93, processo 903/2023, cujo objeto consiste na coleta de resíduos sólidos domésticos secos e orgânicos. Contrato 830/2023, firmado entre a Municipalidade e a empresa Reciclagem Serrana, com envio de resposta a esta Procuradoria da Função Penal Originária. Atenciosamente, Karina Busman, promotora de justiça. Convite, Giacomo Silvio Bedin, da Pastoral da Educação, vem por meio desse convidar os nobres vereadores para participar do lançamento oficial do Pacto Educativo Global na Arquidiocese de Passo Fundo, 19 de março, às 8h30. Comunicamos também que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 01/2024, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas a todas as bancadas por e-mail. Atenciosamente, à mesa diretora. Do CTG Última Tropiada, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desse, muito respeitosamente, convidá-lo e que se estenda o convite aos demais colegas vereadores para participar da solenidade oficial da abertura do Rodeio Crioulo Estadual do Guaporé, promovido pelo CTG Última Tropeada, com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaporé, no sábado, dia 9 de março de 2024, às 17h30, no Parque de Rodeios. Atenciosamente, Dilmar Luiz Giroto, presidente do CTG Última Tropeada. um convite da Expoval. Juntos cultivaremos alegria. Nossa jornada é constante cultivo, onde plantamos sonhos, regando-os com experiências e colhendo os frutos que crescem em cada passo compartilhado. E é com esse espírito que o presidente do evento, senhora Samia Gellen Predebon, juntamente com o prefeito de São Valentim do Sul, senhor Jerry Ângelo Macanhã, tem a honra de convidar para fazer parte desse importante momento da 8ª Expoval. Dia 22 de março, às 18 horas, no palco principal, no Parque Municipal de Eventos, em São Valentim do Sul. Recebemos da Câmara dos Deputados, do deputado Darley de Deus, Associação dos Gremistas Guaporenses, cumprimentamos cordialmente, dirijo-me a vossas senhorias para informar que indiquei o Fundo Municipal de Assistência Social de Guaporé para favorecer a Associação Amigos de Santa Rita de Guaporé para recebimento de emenda individual de minha autoria no valor de R$ 190 mil. Reais. Atenciosamente, Darley de Deus, deputado federal. Também do deputado federal, Associação dos Gremistas, cumprimentamos cordialmente, dirijo-me a vossas senhorias para informar que indiquei o Fundo Municipal de Assistência Social de Serafina Correia, Guaporé, para favorecer a APAE de Serafina de Guaporé para recebimento de emenda individual de minha autoria no valor de R$ 150 mil. Reais. Atenciosamente, deputado federal Darley de Deus. Também da Câmara dos Deputados, Associação dos Gremistas Guaporenses, cumprimentamos cordialmente vossas excelências para informar que indiquei a Prefeitura Municipal de Guaporé para recebimento da emenda individual no Ministério da Fazenda, transferências especiais, custeio para favorecer o atendimento das crianças da Associação Guaporé de Esportes no valor de R$ 100 mil. Reais. Atenciosamente, Darley de Deus, deputado federal. Também do Gabinete do Deputado, Associação dos Gremistas Guaporenses, cumprimentamos cordialmente e dirijo-me a vossas senhorias para informar que indiquei a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro do Guaporé para recebimento de emenda individual, custeio, teto MAC, no valor de R$ 200 mil. Atenciosamente, Darley de Deus, deputado federal. Também no Gabinete do Deputado, Associação aos Gremistas Guaporenses, cumprimentamos cordialmente, dirijo-me a vossas senhorias para informar que indiquei o Fundo Municipal de Assistência Social do Guaporé para favorecer a APAE do Guaporé para recebimento de emenda individual de minha autoria no valor de R$ 100 mil. Atenciosamente, Darley de Deus, deputado federal. Senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei legislativa 02-2024, que altera dispositivos da lei 3028-2010 e da outras providências. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, secretário da mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 09-2024, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 10-2024, que altera o artigo 3º da lei 3005/2009 da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise de vossas excelências o projeto de lei 11-2024, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para suprimento de função essencial e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presidente viemos encaminhar o projeto de lei 12-2024, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa MC Entulhos Limitada e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente viemos encaminhar o projeto de lei 13-2024, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa De Paula e Companhia Limitada e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 14-2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a Câmara de Indústria e Comércio e Agronegócio e Serviços de Guaporé e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Estes os expedientes, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor Vanderlei Scalco que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Obras e Viação a restauração do calçamento que está com paralelepípedos soltos e danificados e danificando os veículos dos moradores na rua Palmira Pandolfo, bairro Centro. Solicitamos a execução dos devidos serviços públicos. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Trânsito que seja verificada a situação das placas de pare na esquina entre as ruas Pinheiro Machado e rua Dr. Félix Engel Filho, pois está com 3 placas de pare, o que está tornando confuso o trânsito. Justificativa, não condiz com as regras de trânsito a forma que as placas estão colocadas. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Na bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Educação que na Escola Infantil Mônica, as cadeiras e materiais que se encontram dentro da casinha e em locais de utilização para brincadeiras das crianças sejam armazenados em locais propícios. Segue fotos em anexo. Justificativa é liberar todos os espaços de utilização de brincadeiras para as crianças a pedido dos pais. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, vem através desse requerer à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito que faça uma análise para a colocação de uma placa no muro com a indicação de proibido estacionar. O local é na rua Rodrigues Alves, condomínio número 220, em frente à casa de numeral 04, bairro São José, onde há um acesso à garagem e alguns carros se estacionam indevidamente. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores da localidade, em função de que acaba causando transtorno pela falta de espaço para manobrar o veículo, as vagas acabam sendo utilizadas de manhã até à noite, sem rotatividade, e muitas vezes trancam acesso e saída da garagem do condomínio, afetando a sua utilização por moradores. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação, solicitando a limpeza no arroio próximo à antiga pizzaria Bonato, no bairro Planalto. Justificativa, há meses não fazem limpeza nesse trecho do arroio e o local está necessitando. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar ao Poder Executivo que encaminhe aos responsáveis para que solucionem o problema de vazamento e fechem o buraco que está aberto no meio da via na rua Nabuco de Araújo, 185, bairro Pinheirinho. Justificativa, o buraco está aberto há muito tempo, o que atrapalha o fluxo de trânsito e causa insegurança aos moradores. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Tamara Francischini e Jada Dalla Costa, vereadores do Partido Progressista, vêm através de solicitar à Secretaria de Obras e Viação que solucione a situação da calçada na rua Salgado Filho, próximo ao numeral 1535. Justificativa, desde dezembro essa calçada está nessas más condições e necessita de atenção. Atenciosamente, Tamara Francischini e Jada Dalla Costa, vereadores progressistas. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Obras e Viação que revise os 3 pedidos feitos pelos moradores do bairro Pinheirinho. Na rua Dona Sente, em frente aos números 416 e 427, formaram-se buracos em função dos paralelepípedos soltos e da via ter cedido. Nas margens do Arroio Barracão, na estrada que vai para a Brítola, entre bairro Santo André e Pinheirinho, há um recorte no pavimento, e por conta disso, quando há períodos de chuva, acaba tendo arraste das britas e cria-se um degrau. Justificativa, ambos locais estão há muito tempo sem manutenção e ocasionando risco de segurança a todos que por ali transitam. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereadora e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar a restauração do calçamento ou do asfalto nos seguintes endereços. Rua Giuseppe Pedrini, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Rua do Poente, em frente à Escola Aurora, bairro Centro. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores e da comunidade em geral, bem como a vistoria em loco por este vereador, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados a fim de proporcionar melhores condições de traficabilidade no local. Atenciosamente, Jardim Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria Municipal da Saúde informações conforme segue. Qual o procedimento padrão adotado pela Secretaria Municipal da Saúde em relação ao diagnóstico de dengue, covid e gripe da população que procura atendimento? Existem testes de rápida detecção disponíveis no posto de saúde, principalmente de dengue, ou os testes são feitos apenas no laboratório? Se existem os testes rápidos, o município adquiriu testes com recursos próprios? As pessoas com sintomas, principalmente de dengue, que procuram as unidades de saúde, caso não tenham testes disponíveis, como é feito o diagnóstico, tratamento e o acompanhamento dos casos? Tem intenção da Secretaria de Saúde realizar a aplicação do Fumacê para o combate do mosquito transmissor da dengue? Justificativa. Sanar dúvidas em relação aos questionamentos anteriormente elencados neste requerimento. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria da Agricultura, patrulhamento e britagem nas seguintes localidades do interior. Estrada da linha 4ª Bahia. Estrada da linha 3ª Santo Antão. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores e da comunidade em geral, solicitamos que sejam realizados os devidos serviços públicos. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito a repintura das faixas de segurança na rua Dr. Júlio Campos, esquina formada com a rua Marcelino Champagnat, bairro Imaculada Conceição, em frente à fábrica Detalhes. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores, a fim de proporcionar maior segurança aos pedestres que utilizam desta via pública, solicitamos os devidos serviços que sejam realizados. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada do partido do PRD, Alessandro Eduardo Almeida, vereador e líder do partido do PRD de Guaporé, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, solicitando informações conforme segue. Se o município tem ciência ou se foi autorizado pelo mesmo que existe uma pessoa morando nas dependências do ginásio esportivo do bairro Promorar. Justificativa é sanar dúvidas da comunidade e fiscalizar. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador da bancada do PRD. Da bancada do PRD, Alessandro Eduardo Almeida, vereador e líder do partido do PRD, solicita a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Obras e Viação reparos no calçamento que cedeu próximo ao meio-fio e conserto nas bocas de lobo que estão acumulando água na rua Irmão Eduardo, no bairro São José, conforme as fotos em anexo. Justificativa, solicitamos a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Obras que verifiquem o local onde há o acúmulo de água, contribuindo para o surto de dengue. Além disso, pedimos a manutenção do calçamento, que apresenta pedras soltas, necessitando da restauração adequada. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador da bancada do PRD. Da bancada do PRD, Alessandro Eduardo Almeida, vereador e líder do partido do PRD, solicita à Vigilância Sanitária e à Secretaria de Obras e Viação a manutenção da tubulação rompida na rua Marechal Floriano, 580, no bairro São Cristóvão, devido ao vazamento de fezes e chorume, conforme fotos em anexo. Solicitamos à Vigilância Sanitária e à Secretaria de Obras que verifiquem o local onde há um vazamento de fezes, chorume e água, contribuindo para o surto de dengue e mosquitos. Além disso, pedimos a manutenção da tubulação, necessitando de restauração adequada com urgência. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador da bancada do PRD. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Antes de abrir para os requerimentos verbais, gostaria de cumprimentar os secretários da municipalidade, o senhor Ronaldo Invernizzi, seja muito bem-vindo, o senhor Edelvan Barbin Lotz, secretário da Agricultura, e a senhora Viviane Grando, secretária da Assistência Social. Seja muito bem-vindo a esta casa. Fica aberto a palavra aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais e encaminhar à mesa. Com a palavra, vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta. Seja bem-vinda, então, a Jéssica, jurídica dessa casa. Com certeza, Jéssica, a gente vai ocupar muitos serviços prestados por você e a gente tem boas referências aí sobre a tua qualificação. Queria desejar aos colegas vereadoras um feliz Dia da Mulher, assim como todas as mulheres que estão em plenário e do nosso município, né? Uma boa noite aos colegas vereadores, ao público aqui presente, ao secretário já nominado pelo presidente aqui nessa noite, e quem nos acompanha, então, através do link do Facebook da Câmara Municipal em suas residências. Eu gostaria de fazer dois requerimentos, senhor presidente, bem sucintos, depois eu explico. Um sobre para a Secretaria de Obras e Aviação, de reparos no calçamento próximo ao poste central da via no calçamento das imediações da Praça Getúlio Vargas, entre a Avenida Scalabrine e a Avenida Euclides da Cunha, no bairro Centro. E o segundo também para obras de viação, na Rua do Nascente, próximo à clínica do Dr. Edio ali, depois do desserviço feito pela Corsã, aquelas várias aberturas da rua, ficou muita poeira ali, e os populares, os empresários, os lojistas estão pedindo, se possível, para a Secretaria de Obras fazer uma limpeza e uma lavagem na rua, porque diariamente acumula muita poeira e dá muito transtorno. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua aberta a vereadores que queiram fazer requerimento. Senhor Jade Dalla Costa.
Minha saudação, presidente e colegas vereadores, vereadoras. Desejar, então, um feliz Dia das Mulheres a todos, secretários da municipalidade que estão presentes hoje, e também cumprimentar, então, a Jéssica, desejar boas-vindas e sucesso no trabalho. Presidente, eu gostaria de fazer, então, alguns requerimentos verbais. O primeiro, então, endereçado à Secretaria da Administração, que encaminha a esta casa, então, a documentação desta dispensa de licitação para contratação novamente da coleta de lixo, já que recebemos um ofício, e também o parecer jurídico que serviu de base para a dispensa de licitação. Também gostaria de solicitar à Secretaria de Coordenação e Planejamento que informe se as ruas que foram recém-pavimentadas em paralelepípedos, nas quais estão recebendo reparos, se os mesmos estão sendo feitos pelas empresas que realizaram as obras ou ao custo do próprio município. E a quantidade também de notificações que foram realizadas pela referida secretaria, se houve, e a quantidade que foram referente a essas obras de calçamento para serem refeitos, né, os reparos, e em muitos casos sendo refeito, inclusive, até a própria rua, né, depois de terminada a obra. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Mais vereadores que queiram... Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Público que nos acompanha em plenário, que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores, em especial os secretários da Municipalidade, Ronaldo Invernizzi, da Saúde, o Edelvão Balbinotti, da Agricultura, e a Viviane Tremarim Grando, da Assistência Social. Queria cumprimentar também, em especial, nesse dia 8 de março, as mulheres, as nossas colegas vereadoras, nossa colega do jurídico, que agora assume, Jéssica, seja bem-vinda. Como a Paula, que antecedeu, fez um belo trabalho como mulher, acredito que da mesma forma, equivalente a dos meninos, a gente fica feliz das mulheres também tomarem posição, a gente deseja sucesso e que realmente façam um trabalho dentro da altura da Câmara de Vereadores. Gostaria, presidente, da inclusão para apreciação e votação na sessão de hoje do projeto de lei número 09/2024, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, entre outras providências. Gostaria também, presidente, da inclusão do projeto de lei número 10/2024, que altera o artigo 3º da lei 3005 de 2009, entre outras providências. Gostaria também, presidente, da inclusão do projeto de lei número 11/2024, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para suprimento de função essencial, entre outras providências. E também, presidente, a inclusão do projeto de lei número 14/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a Câmara de Indústria e Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé, entre outras providências. Seria a inclusão desses quatro projetos, presidente, para apreciação e votação na sessão de hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Com a palavra, o vereador Pita Fantão.
Boa noite. Nossa. Boa noite, presidente, colegas vereadores, em especial hoje as nossas colegas vereadoras, no Dia Internacional da Mulher. Também quero dar uma boa noite especial à Mais TV, ao nosso amigo Anisteu, o Duda, aqui da Rádio Aurora. Quero dar as boas-vindas também à Jéssica, Uma boa noite especial ao Ronaldo, secretário da Saúde, Edelvan, Agricultura e Vive Assistência Social. Quero, presidente, pedir a inclusão do projeto legislativo 02/2024 para a votação nessa noite. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Bita. Mais algum vereador que queiram fazer requerimentos verbais? Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer requerimentos verbais, então eu coloco em discussões os requerimentos encaminhados à mesa. Vereadora Itamara.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, meus colegas vereadores, colega vereadora, a todo o público já mencionado anteriormente, e nas explicações pessoais eu me atenho a estender um pouco mais os cumprimentos, até em questão de tempo. Nesse momento eu vou explicar, me ater a explicar três requerimentos, e nas explicações eu falo sobre os outros, que aí os outros são mais direcionados às obras. Eu vou falar depois. Agora eu tenho um aqui que é direcionado à Secretaria de Educação, à Escola Mônica, que inclusive tem fotos aqui, né, junto ao requerimento, do palco lá na escola e uma casinha de criança, que estão com vários materiais depositados, cadeiras. E aí essas fotos, inclusive, foram pais que me mandaram. Aqui é uma situação unicamente de estar sendo armazenado em locais propícios, né, que não seriam esses, porque aqui no palco e na casinha as crianças acabam não podendo brincar. Então seria apenas para que se achasse um local de armazenamento propício para esses materiais que estão sendo depositados aqui nos locais de recreação. Os outros dois requerimentos para a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. Um, então, é para que façam uma análise. Na rua Rodrigues Alves, em frente a um condomínio, no bairro São José, onde está sendo... Várias pessoas acabam estacionando em frente a uma entrada de garagem e acaba atrapalhando a manobra dos carros. Então, também foi um pedido dos moradores lá do local. E o último também para o trânsito, porque nós temos, ironicamente, três placas de pare numa rua, o que, né, é totalmente desapropriado, não condiz com as regras de trânsito. E, inclusive, é na esquina entre a rua Pinheiro Machado, que é uma preferencial agora, e com a rua Dr. Félix Engel Filho. E, inclusive, eu já passei por uma situação de estarmos em três carros ali, e foi uma situação totalmente confusa, e faz um bom tempo já que tem três placas de pare. Então, para que verifiquem essa situação e solucionem esse problema, para não acabar ocasionando problemas maiores no trânsito, né? Seria isso. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Itamara. Com a palavra, vereador Alessandro.
Uma inteira saudação a todos, colegas vereadores e público. Na verdade, eu fiz alguns requerimentos, mas vou me ater, então, ao requerimento endereçado à Secretaria, então, de Turismo e Esporte, porque, na verdade, veio uma resposta e o requerimento foi endereçado, quando eu fiz ele verbal a primeira vez, para a Secretaria de Turismo e Esporte. Eu não sei por que chegou a Secretaria da Assistência Social, que a gente sabe, tem o entendimento que não pertence o domínio da pasta da Secretaria. Mas então agora eu endereço especificamente para a Secretaria responsável sobre a situação que os populares ali do bairro Nossa Senhora da Paz, para morar, estão preocupados com a instalação de um morador dentro do ginásio. Se instalou lá uma pessoa que tem residência no bairro, colocou a sua casa à venda, e está lá como se fosse o responsável para aquele local. Então se pede se a Secretaria de Turismo tem a ciência que essa pessoa está lá, se foi autorizado ou não pelo município a instalação dessa pessoa lá para cuidar de alguma forma, e se não foi ou se não tem a ciência, qual o procedimento então que o Poder Executivo vai adotar. E a minha preocupação em especial junto à comunidade é que a gente conseguiu recentemente, eu, colega presidente dessa casa, Toninho Pandolfo, uma emenda parlamentar para o fechamento daquele ginásio, para que dê melhor atividade social e esportiva para o bairro, junto ao clube de mãe, junto à associação de bairro, junto à gurizada que necessita daquele espaço. E vai dar, se nada for feito ali na frente, vai dar um problema enorme essa remoção dessa pessoa, ainda mais se o tempo dele vender a casa for antecipado à retirada dele, porque depois a gente sabe que complica, tem a questão do apelo social, das mídias que vão contra sempre o Poder Executivo. Então a gente pede que se tenha ciência o que está se fazendo para se retirar essa pessoa de lá, uma vez que não é propícia. E os outros requerimentos, senhor presidente, são todos de pavimentação, de melhorias que alguns moradores reivindicam há algum tempo e nada foi feito. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente está acompanhando a cidade e ela está bastante deteriorada, a questão do calçamento, e a gente entende a Secretaria de Obras que muitas vezes demora. Mas tem alguns que eu fiz aqui em especial, onde que tem vazamento de chorume ou de água parada, no caso São José e no São Cristóvão, que eu acionei junto à defesa, à vigilância sanitária. Por quê? Porque segundo os populares, e eu fui em loco ver, tem muita larva dentro daquela água parada ocasionada no local. E isso preocupa porque estamos enfrentando um surto de dengue, estamos numa campanha, aqui tem o secretário da Saúde, para que os munícipes façam a sua parte. A gente pede, então, que o Poder Executivo faça o mesmo, cuide não só da parte deles, mas da população nesse sentido. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador que queira discutir os requerimentos? Vereador Jade Dalla Costa.
Presidente, então, hoje eu vou me ater a dois requerimentos escritos e um verbal que eu fiz anteriormente e apresentei. O primeiro, então, relacionado à Secretaria Municipal da Saúde, no qual questiona, então, informações de como está sendo feito o diagnóstico, tanto da dengue, né, agora que está nesse surto da Covid, e da gripe, a população que procura o atendimento dentro das unidades básicas de saúde. E também se os testes de rápida detecção, inclusive da dengue, eles estão disponíveis, se já foram adquiridos, se está disponível para a população, porque várias pessoas estão adoecendo e, se não é feito o exame, na verdade, acabam não sabendo realmente o que tem. Então, acabam tomando remédios de forma indevida, que pode prejudicar, porque a gente sabe que a dengue, se tu tomar aspirina, ela acaba prejudicando e agravando a doença. Se tu está contaminado com dengue, você pode até ter uma hemorragia. Então é necessário ter essa detectação dentro das unidades básicas de saúde para realmente saber o que a pessoa tem para os médicos conseguirem daí receitar, enfim, os medicamentos adequados para a doença. Então a gente solicita tanto ao posto, como também agora, então, verbalmente, para a coordenação e planejamento, para a secretaria, que é responsável pelas obras do município. Nós estamos tendo ali várias dificuldades em diversos calçamentos do município, de pedras levantadas, mas não é uma, duas, na verdade, as pedras se mexem quase que toda a área. Nós tivemos aqui, que agora é a décima vez que o Farina está fazendo ali através da Secretaria de Obras, que fica perto da minha casa, que é na rua Doutor Júlio Campos, próximo, então, à loja Magazine Luiza, refez novamente, e a gente sabe que toda a água da tubulação, quando chove, enfim, cai nessa rua e acaba levantando e danificando todo o calçamento, porque quando foram construídos os prédios, não foi desviado, não foi feito a tubulação. Inclusive, ele me falou ali, o Gilson, que estava na época acompanhando, e não foi feito o desvio, então acaba prejudicando. Então a gente precisa realmente averiguar, presidente, se essas obras que estão sendo feitas e foram feitas com recursos públicos, foi licitado, se é as empresas que estão fazendo essa reparação ou é às custas do município, porque ali vai pó de brita, vai material, enfim, vai também serviço público. Então a gente precisa realmente fiscalizar esse andamento dessas obras e das notificações, se os engenheiros da prefeitura, enfim, toda a parte de engenharia, junto com o secretário, estão realmente notificando as empresas para fazer essa restauração. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador que queira discutir os requerimentos? Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir os requerimentos, então eu coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. Então os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de cumprimentar o vereador Gerson Chiodi, de União da Serra, e sua esposa e sua filha. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui, nos dar a satisfação de nos prestigiar aqui na casa. Ordem do dia, então. Vamos para... Solicito, então, ao senhor diretor Wanderlei Scalco que faça a leitura do projeto de lei legislativa número 02-2024.
Projeto de lei legislativa 02-2024, que altera o dispositivo da lei 3028-2010 e da outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei legislativa tem como objetivo de alterar o padrão de remuneração de gratificação especial de coordenador de atividades administrativas do Poder Legislativo de 1,62 vezes o padrão de referência para 2,38 vezes o padrão de referência, sendo que atualmente o padrão de referência para o cálculo da gratificação é de R$ 874,41. O servidor, se for contemplado com a gratificação de coordenador de atividades administrativas do Poder Legislativo, deverá responder pelo bom andamento de todas as atividades administrativas do Poder Legislativo e contribuir para diminuir as dificuldades que atualmente os vereadores encontram para obter informações concretas sobre os seus questionamentos para exercer o papel de fiscalizador. Segundo a Lei Municipal 4299/2022, de 29 de junho de 2022, que criou a gratificação de coordenador de atividades administrativas do Poder Legislativo, previu as seguintes atribuições: criar condições para atuação do controle externo, auxiliando os vereadores no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado e com as informações solicitadas por estes para o exercício de seus atos fiscalizatórios. Coordenar o mapeamento e análise de fluxo das respostas aos requerimentos formulados pelos vereadores ao Poder Executivo e os demais órgãos, propondo formas para sua implementação caso não observados os prazos. Contribuir para a fiscalização do atendimento da Lei Complementar 101-2000, Lei de Transparência. Auxiliar a implementação de requisições instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado dentro dos prazos previstos. Auxiliar, através das unidades de estrutura organizacional e a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. Elaborar estudos e formular orientações técnicas com base em auditorias dos exercícios anteriores efetuadas pelo Tribunal de Contas como forma de promover a eficiência do Poder Legislativo. Verificar a implementação das soluções indicadas. Auxiliar a elaboração do relatório de gestão legislativa anual. Assessorar, coordenar, organizar e executar o cerimonial nas sessões solenes do Poder Legislativo. Convocar as autoridades, confeccionar o roteiro da solenidade, atuar como mestre de cerimônia, orientar os vereadores e servidores quanto às suas funções durante a solenidade. Responsabilizar-se pela organização prévia da solenidade para que a mesma transcorra da melhor forma possível. Assessorar e subsidiar com dados e informações a organização das solenidades efetuadas pelo Poder Legislativo na homenagem das entidades ou pessoas da comunidade. Assessorar a elaboração de documentos oficiais para as homenagens requeridas no plenário e aprovadas pelos vereadores, para o respectivo envio às entidades ou munícipes. Assessorar e subsidiar com dados e informações a elaboração de textos de discursos nas homenagens às entidades ou da pessoa da comunidade. Assessorar, coordenar, organizar e executar os trabalhos da Câmara de Vereadores Juvenis, conforme previsto nos artigos 32 a 37 do Regimento Interno. Assessorar e subsidiar com dados e informações a organização de cursos promovidos pelo Poder Legislativo. Assessorar, coordenar, organizar a reunião preparatória que se refere ao artigo 11 do Regimento Interno, mediante convocação oficial do prefeito, vice-prefeito, para conhecimento e organização prévia da sessão de instalação, assessoramento na definição dos secretários do presidente, orientação e instrução aos vereadores quanto às inscrições de chapas para eleição dos membros da mesa diretora, orientação da forma e da votação da mesa diretora, orientação das responsabilidades de cada vereador nos atos solenes, bem como todos os demais atos necessários à preparação da sessão solene de posse dos vereadores. Assessorar, coordenar, organizar e executar a sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, mediante a convocação de autoridades, confecção do roteiro e toda a organização, atuando como mestre de cerimônia, elaboração de ata e respectiva, todos os documentos oficiais exigidos, assessorando vereadores, prefeito e vice-prefeito, quanto aos documentos exigidos para a posse, votação da mesa diretora, definição das comissões permanentes e todos os demais atos legais exigidos, orientação prévia aos vereadores e demais servidores das suas respectivas funções no ato, bem como responsabilizar-se por toda a organização prévia da solenidade para sua fiel execução. A consideração dos senhores edis.
Eu coloco o PLL, Projeto de Lei Legislativa número 02/2024, em discussão. A palavra está aberta. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação a todos. Eu gostaria de parabenizar aqui os dois poderes do município, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Primeiro, por construir uma ponte, né? E agora, tratando do Poder Legislativo, todos os presidentes desse mandato, o Valcir Fanton, Mustafa Mohamed, eu, quando estive à frente da presidência, agora o Antoninho, sempre cuidando e prezando o erário público, com responsabilidade, fazendo gastos de forma ciente e necessária. Então, a gente perdeu ou não, teve a saída de uma técnica legislativa, onde que passou num concurso no Poder Judiciário, e essa casa ficou, então, descoberto de funcionário e, através de um termo de cedência entre o Poder Legislativo e Executivo, foi cedida, então, a Juliana Fossá, uma ótima profissional, para fazer todas essas atribuições e economizar os cofres, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. Então, eu queria te parabenizar, Antoninho, como presidente, por fazer essa condução, parabenizar o Poder Executivo por ter a compreensão da necessidade dessa casa e para não trancar os andamentos de todo o município. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição para quem quiser discutir o projeto, vereador Jader Dalla Costa.
Eu também sigo a mesma linha de raciocínio do colega, então, presidente, parabenizar por esse projeto. Na verdade, quando foi criada essa gratificação, eu fui totalmente favorável, foi na época do presidente Pato, que ele criou, então, para a técnica legislativa que estava no cargo, e era algo que nós sofríamos muito desde que entramos na casa, que não tinha um coordenador para as atividades administrativas da casa. Então, a gente solicitava os requerimentos e, muitas vezes, eles não vinham no prazo ou vinham com informações desencontradas, enfim, ou não vinham informações. Então, com essa gratificação, na época, a Francine, ela conseguiu nos auxiliar muito, inclusive vários dos requerimentos que retornaram à casa foram através delas. Então, quando acontece de vir incompletos requerimentos, quem ganha essa gratificação, mesmo dentro dos protocolos, escreve para o Poder Executivo informar de forma adequada ou o que está faltando, solicita, sem necessidade do vereador esperar até a próxima sessão para reiterar o requerimento ou pedir de novo. Então, o ano passado, eu encaminhei 150 requerimentos de diversas demandas e informações e fui muito, como eu posso dizer, através da Francine, eu tive esse atendimento de excelência. Então, é importante ter essa gratificação e agora, então, que a Francine acabou se exonerando e está vindo uma agente administrativa para casa cedida pelo Poder Executivo, certamente vai ainda agregar melhor os nossos trabalhos esse ano e também no final do ano, que tem toda a tramitação de posse dos eleitos, enfim, dos vereadores e troca toda a Câmara de Vereadores, então é necessário também ter uma pessoa efetiva dentro da casa para fazer esse trabalho e dar continuidade aos trabalhos do Poder Legislativo. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais para discutir o projeto? Então, eu coloco o projeto de lei legislativa número 02/2024 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei legislativa 02/2024 aprovado por unanimidade. Quebrando um pouco o protocolo, gostaria de, em nome da mesa, agradecer aos vereadores pela compreensão da votação desse projeto. É um projeto que não beneficia só ao presidente, à mesa diretora, mas, enfim, todo o funcionamento, o bom funcionamento da Câmara. Então, muito obrigado a todos os edis por esse apoio. Projeto de lei 09/2024 solicita ao senhor diretor Vanderlei Scarco que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 09/2024, que autoriza o município a subvencionar Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Justificativa do projeto. O projeto de lei anexo tem por objetivo subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro mediante o repasse de R$500 mil, oriundos da portaria MS 2742, de 26 de dezembro de 2023, visando estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, o desenvolvimento de ações para a manutenção de prestação de serviços de saúde aos munícipes que buscam e necessitam de atendimento hospitalar. O recurso será utilizado para aquisição de materiais de consumo, medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios, material de expediente e material de limpeza, gases medicinais e serviços de terceiros, exames de imagem, honorários médicos, exames laboratoriais e fisioterapias. A consideração do senhor Zedis.
Coloco o projeto 09/2024 em discussão, vereador Alessandro.
Reitero mais uma vez a saudação a todos. Então, esse é um projeto que a gente acabou tendo uma discussão um pouquinho mais acalorada na última semana. É um projeto onde que dia 26 entrou nos cofres públicos R$500 mil, oriundo do Partido dos Republicanos, do deputado federal Carlos Gomes, emenda adquirida por mim e pelo colega presidente dessa casa, Antoninho Pandolfo, onde que, segundo a lei municipal, teria que prestar conta desses valores até dia 30. O que aconteceu, uma falta de comunicação entre o hospital e o município e acabou passando o prazo. Então, esse projeto não é nada mais, nada menos do que dilatar esse regime de cooperação por um tempo para que o hospital consiga, então, fazer essa prestação de conta e receber de acordo com a lei municipal. Então, é um projeto que vem para ajudar o hospital, foi lido ali todos os gastos das previsões de insumo, compra de medicamentos, e é uma emenda de custeio onde que ajuda muito, né? A entidade e ajuda principalmente a população que vai ser beneficiada com o atendimento. Outras ocasiões a gente também pode trazer, a gente busca também muitos recursos, quando possível, para o posto de saúde, mas essa emenda então vem beneficiar o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição para discussão do projeto. Vereador Jader.
Presidente, então, o público em geral, quero parabenizar, então, o esforço, então, tanto do Tigrinho como do presidente dessa casa em conseguir essa emenda ao hospital, então, um valor, como posso dizer, expressivo de R$500 mil, né, uma emenda grande que vem para custeio do nosso hospital, e é sempre bom demonstrar esse trabalho do vereador que busca recursos, porque na rua nós estamos sendo criticados, até teve uma publicação de uma pessoa pública falando, e eu passei até para o presidente, né, nós estávamos conversando essa semana nas redes sociais das diárias de nós, vereadores, quando se deslocamos a Brasília, falando dos valores e que muitos não trazem recursos e vão lá, enfim, e não trazem o retorno. Mas a gente sempre fala que quando a gente vai buscar, a gente tem que ocupar essas diárias com moderação, mas sim, quando a gente viaja a Brasília, sim, você traz recursos para o município e todos nós somos provas vivas e aqui está a quantidade que vem. Então, um vereador, em uma única viagem, conseguiu R$500.000, que certamente vai ajudar muito, não só o hospital, como toda a nossa comunidade que usufrui do sistema de saúde. Então, a gente entende as críticas, né, e nós estamos na vida pública tanto para receber elogios, mas também para sermos criticados, mas críticas com fundamento. Infelizmente, essa pessoa ela foi muito infeliz na sua publicação em colocar e tentar denegrir a imagem do vereador, que, de certa forma, todo mundo sabe como é difícil criar essa relação com deputados, né? Nós, eu e a colega Itamara, também já conseguimos uma emenda no segundo ano do nosso mandato de R$500 mil também para o hospital através do deputado federal Covatti Filho, mas a gente tem que dar a contrapartida também, de fazer a campanha também, divulgar o nome do deputado na cidade. Então é toda uma relação de confiança que tem que ter entre nós e os deputados federais e senador também, né, que detém essas emendas. Então aqui eu quero novamente parabenizar então a bancada do PRD em conquistar esse valor. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Valcir Fantão.
Senhor presidente. Alô, alô. Senhor presidente, reitero minha saudação. Jader, acho que tu falaste uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar. Essa pessoa que fica criticando não só um vereador, mas sim todos os vereadores, eu nem sei se ela vota em Guaporé, primeiramente. Eu sei que na última eleição ela foi candidata em outra cidade, não sei se ela já transferiu o título para cá ou não, mas eu quero muito que ela seja candidata a vereadora, que se eleja e senta nessa cadeira aqui. Eu, colega Moreta, votamos hoje de Brasília. E graças a Deus, colegas, aqui, e bem tranquilo, olho no olho de cada vereador, de cada cidadão, que é muito difícil nós, qualquer vereador aqui, viajar sem voltar com uma emenda. Nós somos segunda, voltamos hoje. Já voltei com o ofício do deputado Bibo Nunes, no valor de R$300 mil para a Secretaria da Saúde. Que era uma promessa que tinha com o secretário Ronaldo. Ronaldo, já está garantido, já tem ofício em mãos. Vou lá semana que vem te entregar. Eu acho, não tenho certeza, que todo mundo aqui quando viaja, claro que tem um gasto. A gente sabe que tem um gasto. Mas nós gastamos nem 2%, nem 3% do valor de cada viagem que a gente vai, a gente traz emenda parlamentar. Agora, se a comunidade achar que nós gastar 2% ou 3% no máximo, não dá 3%, do que a gente traz de emenda para o nosso município e a gente está gastando errado o dinheiro, bom, então nós temos que parar de viajar realmente. Porque como eu falei aqui, eu vou falar por mim, depois o colega Moreira também vai falar, também tem uma emenda. E aquele pedido que o Jonas fez aqui semana passada, retrasada, para nós sabermos cada vereador o que trouxe para o município de emenda parlamentar. Eu sempre disse, não tenho medo que coloque meu nome na rede social. Quanto eu gastei num ano, não tem problema nenhum. Mas coloca no lado quanto eu trouxe de emenda parlamentar. Criticar é fácil. É a coisa mais fácil que tem. Mas eu quero ver essa pessoa botar a cara dela à tapa e ser candidata a vereadora. E vamos ver quantos votos ela vai fazer. Então era isso, presidente. Muito obrigado.
Continua aberta a palavra o vereador Ronaldo Jair Donida, o Moreta.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar a mesa, as nossas vereadoras, dar os parabéns a ela e, enfim, todas as mulheres que aqui se encontram, né? E o público aqui presente, secretário, vereador também de União da Serra, né? Eu conheço ele já. Parabéns, vereador, obrigado por comparecer aí. Não, eu apenas, até nem vou retrucar tanto, mas nem sei quem colocou, mas se quiser vamos inaugurar lá o ginásio domingo e estão fazendo o campo de futebol, já começaram essa semana. Isso são mostrar trabalho. E eu sempre digo que tem muita gente que pensa que é fácil a relação de um vereador com um deputado. Tu tem que fazer voto para ele, porque senão tu não vai ganhar nada. E eu sei o esforço de quem corre aí, tu chegar numa casa e dizer, ah, vota nesse deputado, eu não voto em ladrão, eu não voto em deputado. É difícil, né? Então a gente faz o nosso trabalho, nós mostramos o porquê viajamos, inauguramos obras, e eu não preciso dar explicação para ninguém. Eu sempre fiz meu trabalho, não sou nem de falar do que eu faço, mas já que estamos falando, a gente mostra o trabalho. E quem quiser curtir um bailinho também, lá sábado, domingo, na inauguração de um ginásio, completinho, com ar-condicionado e tudo, com essas viagenzinhas que a gente faz aí. E depois também quiser jogar lá, futebol no campo, que que eu trouxe a emenda que nós estamos, duas emendas que nós estamos construindo, juntamente com a administração, que vai lá também. Então, isso são respostas que nós estamos dando, que nem o Tigrinho e o Antoninho colocaram que tem R$500 mil para o hospital. Eu também quero dizer para o Ronaldo, que também a gente, juntamente o Pita, dá 550, dá mais de R$500 mil. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho. Não tem nada de ter vergonha, continuar o nosso trabalho. E é que nem tu falou, Pita, bota o teu nome que a sociedade vai dar o teu valor. Porque falar é fácil. Bota o nome lá e a sociedade vai julgar o teu valor. Não sei quem colocou, mas quem colocou foi uma pessoa que tem que colocar o nome também para ver o valor que ela tem dentro da cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, vereadora Fernanda.
Senhor presidente, primeiramente saudar a minha colega, vereadora Itamara, em nome dela, saudar todas as mulheres presentes hoje, saudar a secretária Viviane, o secretário Edelvan, o secretário Ronaldo, o meu amigo Gerson Chiodi, de União da Serra, e sua família. É um prazer tê-los aqui, compartilhando, então, vendo um pouquinho do nosso trabalho, e isso nos engrandece. Quando a gente fala desses recursos e falar desses 500 mil, em nome do poder público, como líder da bancada do PDT, também a gente agradece, porque a gente sabe o quanto difícil, e o colega que é vereador em União da Serra também foi secretário lá, a gente sabe o quanto difícil é gestar. E quando a gente recebe esses recursos, indiferente de quem consegue, indiferente de onde eles vêm, eles são importantes. Seja para a saúde, hoje esse é para a saúde, seja para a educação, para a infraestrutura. A importância de conseguirmos esses recursos. E sim, para conseguirmos os recursos, a gente precisa das relações com os deputados, a gente precisa chegar nos ministérios, bater, a gente precisa apresentar os projetos para depois colher os resultados. Então, parabenizo a todos os colegas, agora falando desses 500 mil, mas que a gente traga cada vez mais recursos para o município de Guaporé. Então, em nome do poder público, eu agradeço o empenho de cada um na busca de recursos para o município. Obrigada.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais vai se manifestar sobre o projeto de lei 09/2024. Então, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. O projeto aprovado por unanimidade. Só um pequeno comentário. É inacreditável mesmo como é que as pessoas falam da Câmara de Vereadores e sequer conhecem o trabalho dos vereadores, né? Então, é lamentável. Mas, enfim, vamos continuar o nosso trabalho. Acredito que todos nós temos muito, muito a oferecer à comunidade. Ainda o que vem pela frente são notícias muito boas, tem muito por vir também. Solicito ao senhor diretor Wanderlei Scalco que faça a leitura do projeto de lei projeto de lei 10/2024. Agora o zero foi abolido, né?
Projeto de lei 10/2024, que altera o artigo 3º da lei 3005/2009 e da outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização legislativa para alterar o artigo 3º da Lei Municipal 3005/2009, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Guaporé e institui o quadro de cargos. A alteração do artigo supra visa a inclusão de 3 cargos de técnico em contabilidade, padrão CE17, para suprir as necessidades atuais e futuras da Secretaria Municipal da Fazenda, objetivando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis que envolvem a arrecadação da receita e a realização da despesa, os quais, quando forem ocupados, acrescentarão na despesa mensal com pessoal o valor de R$13.958,22, incluídos os encargos sociais. Atualmente, dos técnicos contábeis que atuam no município, a grande maioria possui formação de nível superior em ciências contábeis, com diploma de contador, o que contribui para a qualificação dos serviços de competência do município, no âmbito fazendário, principalmente nas prestações de contas para os órgãos do controle interno. A consideração dos senhores edis.
Com coloco em discussão o projeto de lei 10/2024. Os vereadores que querem discutir o projeto, a palavra está à disposição. Vereador Jader.
Esse projeto, então, presidente, ele visa... temos um concurso em aberto de técnico em contabilidade. No momento não temos vagas, né, para chamar os aprovados desse último concurso. E também é uma relação de que a Secretaria da Fazenda, né, pelo meu conhecimento, ela quer substituir os agentes administrativos que estão atualmente exercendo atividade na contabilidade por técnicos em contabilidade, que daí possuem a formação, né, em ciências contábeis, para desempenhar suas atividades e realocar esses agentes, então, em outras repartições onde está faltando. Então, é uma forma de qualificar ainda mais a gestão pública e essa área que a gente sabe que demanda muito conhecimento, é um trabalho muito demorado, cansativo, né, de números o dia inteiro, né, de empenhos e de contas. Então, é necessário, sim, ter essa formação para o bom desempenho do andamento da gestão pública. Então, o meu voto é favorável e que bom que os aprovados, que às vezes se faz concurso e as pessoas ficam na lista de espera, né, por 2, às vezes 4 anos e não são nomeados. E agora, então, terão a oportunidade, os aprovados, de serem chamados. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Mais algum vereador que queira falar sobre o projeto 010? Ninguém mais? Então, eu submeto o projeto em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos então ao projeto 011/2024. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 11/2024, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para suprimento de função essencial e de outras providências. Justificativa do projeto. Através do projeto de lei ora enviado, buscamos autorização legislativa para efetuarmos a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de língua inglesa, pelo período de até 6 meses, podendo ser prorrogada por mais 6. No concurso público homologado através do edital 959, de 25 de janeiro de 2024, houve 2 candidatos aprovados para o cargo de professor de língua inglesa. Destes, um assumiu a vaga e outro não, por não ter preenchido os requisitos necessários para a posse. Como o município possui processo seletivo simplificado vigente para o cargo em questão, o qual foi homologado através do edital 922/2023, de 18 de abril de 2023, informamos que, mediante nova lei autorizativa, será possível procedermos com o chamamento utilizando a lista classificatória do respectivo certame, evitando, desta forma, prejuízo aos alunos pela falta de professor na disciplina supra. A consideração dos senhores edis.
Deixo aberto aos vereadores que queiram discutir o projeto 011/2024. Vereador Jader.
É uma situação bem corriqueira, né? Já faz várias gestões que a gente vê que os professores de língua inglesa é uma situação que é muito difícil de se conseguir, né, o preenchimento dessas vagas. Então, sempre tem uma contratação emergencial em aberto. Foi feito o concurso público. Eu estive acompanhando a nomeação de uma amiga, inclusive, né, que passou em primeiro lugar. E o segundo colocado, então, ele não pôde assumir a vaga, porque ele já era aposentado em outro regime próprio de previdência, em outra prefeitura. Então, quando você é... enfim, concursado e aposentado em outro município, pelo regime próprio, pelo fundo prévio, enfim, fundão, tu não pode exercer outro concurso público, né? Então, a tua carreira no serviço público, ela acaba, né? Só pode ser quando é cargo de confiança. Então, a gente vê que existe, sim, o contrato, e agora, com essa lei, vai poder, então, chamar aqueles aprovados no contrato emergencial. Não é mais o concurso público, mas foi um contrato emergencial que o ano passado teve dentro do município. Obrigado, presidente.
Alguém mais queira falar? Vereadora Fernanda.
A contratação, como o colega também colocou, infelizmente, duas pessoas apenas passaram, e os problemas que o colega já colocou, uma delas, professoras, não pôde assumir. E que bom que temos esse contrato ainda vigente, o que dá uma forma célere para o chamamento do próximo, e o objetivo é não deixar os nossos alunos sem professor. Então, a gente conta com a compreensão de todos os colegas. É de suma importância para a rede municipal a aprovação hoje desse projeto. Obrigada.
Mais algum vereador que queira se manifestar? Ninguém mais? Então, eu coloco o projeto 11/2024 em votação. Os vereadores que concordam com o projeto permanecem sentados, contrário que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos, então, à leitura do projeto 14/2024. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 14/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a Câmara de Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé e de Outras Providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para a celebração de contrato de patrocínio no valor de R$100 mil com a Câmara de Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé para a realização da primeira Expo Agro Guaporé nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2024 no acesso ao pórtico do Autódromo de Guaporé junto à sede do Veteran Car Clube, Associação dos Gremistas Guaporenses e CTG Estirpe Gaúcha. O evento é uma promoção conjunta do município de Guaporé com o apoio da SIC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, Conselho de Desenvolvimento Rural de Guaporé, Emater, Associação Guaporé Pro Eventos e Sebrae. A realização da primeira Expo Agro tem como principal foco a valorização do setor primário, com destaque para a agricultura familiar, uma vez que o setor vem crescendo nos últimos anos, representando hoje mais de 20% do PIB do município. A consideração do senhor Zedis.
Deixo aberto a quem quiser discutir o projeto, vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Queria estender que na minha primeira explanação não cumprimentei, não havia chego o colega, eu digo colega por formação, porque estudamos juntos na UCS, o meu colega vereador, MDBista também do município de União da Serra, o Gerson Chiodi. A gente fica feliz em ver ele acompanhado da família, a gente sabe que são pessoas de bem, pessoas envolvidas com a comunidade, tanto de Guaporé quanto de União da Serra, e estão numa posição de destaque no município vizinho, em virtude das suas qualificações. A gente fica feliz em ter pessoas como vocês acompanhando o nosso plenário, né? E da mesma forma, presidente, esse projeto ele é muito importante, tanto quanto os demais que foram aprovados na casa. Nós temos aqui o nosso secretário da Agricultura, o Edelvão Balbinotti. A gente quer parabenizar ele por esses 3 anos e meio, praticamente, que ele está à frente à pasta, por tantas ideias inovadoras, tantos projetos, tantas situações que realmente colocaram o município de Guaporé em destaque. E falo para o Edelvão, falo para toda a comunidade do interior, também para o meu colega vereador de Nena Serra, que também lá a agricultura é muito forte. A gente acompanha hoje os nossos noticiários, está encerrando a Expo Direto, que acontece, não me toca, ela é uma feira muito grande, a gente vê uns eventos tão grandes, tão fortes, valorizando homem do campo, agricultura, tudo que envolve pecuária no nosso estado, e esses grandes eventos, essas grandes feiras, realmente elas devem ter começado num porte pequeno, como começa a Expo Agro. É um primeiro evento, a primeira edição, e existem custos e realmente o apoio do poder público municipal em conjunto com todas as secretarias, a gente fala aqui com a SIC, que a SIC vai apoiar, vai ajudar. A gente tem um acompanhamento de sindicatos, trabalhadores rurais, de Emater, um envolvimento muito grande do Conselho Agropecuário do nosso município, e a gente sabe que realmente vai colocar Guaporé em destaque, vai valorizar todo o nosso setor da agricultura do nosso município, que vem representando uma fatia significativa no nosso orçamento. Então, a gente deseja sucesso, a gente vai acompanhar essa primeira edição, que foi adiada em virtude de todas as catástrofes que aconteceram no ano passado, mas com certeza vai ser um evento que vai deixar um orgulho para a comunidade guaporense e vai ser um pontapé inicial para que realmente sejam próximos, prósperos da mesma forma, e a gente continue dando a valorização que o nosso homem do campo precisa. Então a gente fica feliz com projetos nesse sentido e a gente até agradece a Deus de estar numa posição representando a comunidade guaporense para avalizar um projeto desse porte. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais alguém? Vereador Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Como sempre a gente diz que são esses os projetos que nos deixam felizes de aprovar, de discutir, e em nome do secretário Edelvan, que está aqui, que participa da organização da Expo Agro. Participamos no ano passado do lançamento e, infelizmente, ela não pôde acontecer. E esse ano acontecerá. Um assunto que o presidente, o ano passado, também defendeu muito quando a gente falava da importância de falarmos e de promovermos ações que visem o fortalecimento da agricultura familiar. A gente sabe a importância e a relevância que a agricultura familiar tem no nosso município, os nossos agricultores, e é um assunto que a gente sempre falava e o presidente sempre reforçava. E eu lembro perfeitamente da nossa fala quando falamos em agricultura familiar e o quanto nós temos que valorizar esse setor. Então, Edelvan, te parabenizar pelo trabalho que tu fez frente a esta secretaria, um jovem com um futuro pela frente, com ideias novas, e a gente sabe a importância também de termos, essas novas ideias vindo, e a agricultura familiar, ela merece, e a Expo Agro, a gente sabe que vai fazer isso, mas a agricultura familiar, ela merece um espaço, uma discussão, bem como a Expo Agro, com certeza, será um sucesso. Então, ela inicia, a gente deseja sucesso esse ano, infelizmente, o ano passado não pôde acontecer, e que seja uma excelente feira para o nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Passo a palavra ao vereador Valcir Fantão.
Senhor presidente, primeiramente, sou favorável a esse projeto. Quero dar os parabéns ao Edelvan, ao Poder Executivo, a todos os envolvidos. E tomara que essa seja a primeira de muitas. Tomara mesmo. Nós já tivemos esse ano o cancelamento da Mostra Guaporé, que também é muito sentido por Guaporé e região, porque queira ou não queira, isso movimenta muito o nosso comércio, hotel, restaurante, joia, quer dizer, as lojas de lingerie, de joias. Então é uma pena que realmente foi cancelada a Mostra Guaporé, mas, em contrapartida, graças a Deus, né, estamos aqui hoje votando R$100 mil para a primeira Expo Agro. Então quero desejar a todos os envolvidos muito sucesso e parabéns. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pita. Mais alguém? Ninguém mais para se manifestar a respeito do projeto, projeto 14. Eu coloco em votação os vereadores que concordam permanecer sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Já que foi aprovado o projeto, só quero fazer um pequeno comentário à direção da Expo Agro, né? Que procuramos, né, manter a característica da Feira da Agricultura Familiar, que daqui a uns anos não se torne uma feira do agronegócio. Então, isso é bem importante, né, que nós tenhamos isso em mente, de manter a finalidade de ser uma feira exclusiva da agricultura familiar. Porque a gente sabe que, aos poucos, vai se infiltrando empresas grandes e acaba descaracterizando a feira, e esse não é o objetivo, porque feiras desse tamanho, dessa natureza, tem muitas por aí. O importante é que seja mantido a característica da feira. Então, pessoal, como temos duas sessões hoje, eu vou encerrar essa sessão. Dentro de 5 minutos começaremos a outra, né? Então, as explicações pessoais ficam para a segunda sessão. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8/3/2024, em 5 minutos, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão.